Nascido em Ervaldo Oeste, Santa Catarina, o professor de ensino superior Jorge Bernardi, aos 62 anos, é candidato pelo Rede Sustentabilidade ao governo do estado do Paraná. Com a coligação do Bem e da Verdade para mudar o Paraná, o vereador com 7 mandatos consecutivos tem como vice Juliano Murbach, do PPL. Meu nome é Jéssica Jarek, eu faço parte do grupo PET Políticas Públicas da UTFPR e você está ouvindo o podcast Polifonia Especial de Eleições.
Oi, aqui quem fala é o Renan e eu só queria deixar alguns recados antes da entrevista. Nessa semana, do dia 24, vão ser publicadas pelo menos 4 entrevistas com os candidatos, na segunda, terça, quarta e na quinta. E nós estamos aguardando a resposta dos demais candidatos para publicar as entrevistas restantes. A ordem de publicação segue a mesma ordem de gravação das entrevistas. E não tem edição para não correr o risco de beneficiar um ou outro candidato. Se você quiser se informar melhor sobre os assuntos que nós perguntamos para os candidatos, a gente vai deixar um link com as notícias aqui na postagem. E se você quiser conhecer melhor nossos projetos, você pode visitar a nossa página no Facebook. A do Polifonia é facebook.com/polifoniapodcast e a do PET é facebook.com/petpputfpr. Agora fiquem com o programa. Hoje, então, eu estou aqui com o professor Jorge Bernardi, da Rede, e ele vai falar um pouco sobre as propostas dele para como candidato para o governo do Paraná. Tudo bem com o senhor, professor Jorge?
Tudo bem, Renan. É um prazer enorme conversar contigo e com os ouvintes, e principalmente com os alunos da UTFPR, que eu tenho em alta consideração essa instituição. Ela é inovadora, disruptiva. E esse projeto que você está coordenando, Renan, como protagonista, demonstra o nível acadêmico da UTFPR. Muito obrigado pelo convite.
Nós agradecemos a sua participação. Eu sei que deve estar meio corrida agora nos últimos tempos da campanha. Então, nós agradecemos o senhor tirar um tempo para falar com a gente. A proposta aqui da entrevista eu já expliquei para o senhor, mas só vou falar de novo para os ouvintes. São 4 perguntas que foram elaboradas pelo grupo PET em Políticas Públicas, que está fazendo uma parceria com a gente. Então, seria uma sobre saúde, outra sobre meio ambiente, uma sobre educação e cultura e a última sobre governabilidade.
Certo.
Só mais uma coisa, só para deixar claro para os ouvintes, é que alguns candidatos... A gente fez a proposta para os candidatos se preferiam fazer entrevista presencial ou por telefone. Alguns preferiam por telefone, então o senhor está fazendo aqui presencialmente, mas a gente deu a escolha para todos os candidatos. Só queria deixar claro para os ouvintes. Ok, então vou fazer a primeira pergunta e eu vou ler para o senhor, tudo bem?
Tudo bem.
A primeira é sobre saúde e assistência social. Em face ao recente fechamento da UTI pediátrica do Hospital Infantil Valdemar Monastier, por conta da falta de contrato de prestação de serviço médico, falta de médicos concursados suficientes e de contrato de trabalho dos médicos e suas equipes de apoio, bem como a falta de insumos e exames, qual é o modelo de gestão que será adotado no seu governo, levando em consideração o modelo de contratação dos médicos e equipe de apoio, forma de gerenciamento dos hospitais estaduais e o modelo de controle da qualidade dos atendimentos e serviços prestados à população?
Isso que você relata, o fechamento da UTI pediátrica do Hospital Valdemar Monastier, é gravíssimo. O nosso plano de governo na área de saúde, ele parte de uma lógica inversa à que se pratica até hoje. O que, que nós queremos é atuar na área da saúde preventiva, em primeiro lugar. Evidentemente que nós temos também que atuar nessas questões emergenciais, como é o caso que você acabou relatando. Então, nós vamos melhorar o serviço de atendimento nos hospitais e demais unidades de saúde, mas principalmente os hospitais da rede pública e os conveniados, e para isso nós estamos propondo a desenvolver um programa de apoio à gestão hospitalar de hospitais e clínicas públicas privadas. Ou seja, o que, que viria a ser esse programa? Nós faríamos uma capacitação permanente, constante, envolveríamos as nossas universidades estaduais e nós teríamos como objetivo dar sustentabilidade a essas unidades hospitalares. Até colocamos o nome deste programa, Programa Hospital Sustentável. Em relação à contratação dos médicos, evidentemente que a melhor forma de contratar é através do concurso público. Nós preconizamos o concurso público, dar uma estabilidade, uma carreira para o médico. Evidentemente que dar essa estabilidade e esta carreira requer também um controle para que esses médicos se dediquem à saúde pública. E nesse particular, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo também fazer um programa com os nossos médicos que são formados nas quatro universidades estaduais que nós temos cursos de medicina. São cerca de 200 médicos que anualmente o Estado do Paraná forma. Ocorre que esses médicos que são do interior de Santa Catarina, do Mato Grosso, de São Paulo, a grande maioria deles se formam aqui ou vão para grandes cidades ou retornam para os seus estados. O que nós queremos fazer e vamos fazer? Nós vamos fazer com que os médicos formados nas escolas de medicina aqui do governo do Paraná, nas quatro universidades, eles participarão, serão estimulados a participar de um programa de médicos legais, ou seja, levar esses médicos para atuar nas pequenas cidades do interior do estado do Paraná que não têm médicos e que enfrentam uma série de dificuldades, evidentemente que nós pagaremos para esses médicos. E aí nós não vamos precisar importar médico de outros países, aqui da América do Sul, da América Central, ou mesmo estudantes brasileiros que estão nessas regiões. Então, basicamente, nós vamos agir desta forma. Na saúde preventiva, vamos desenvolver um programa de gerenciamento hospitalar sustentável, ou seja, capacitar as pessoas para isso, e vamos fazer com que os nossos médicos formados na rede estadual de universidades, eles também se dediquem por um período mínimo de 2 anos para o estado do Paraná. E para concluir, eu gostaria de dizer que em situações emergenciais nós podemos contratar médicos de outras formas, inclusive até terceirizando, mas isso é só em questões emergenciais. A prática, a boa prática é dar estabilidade e uma carreira ao médico.
Ok, professor. Vou ler então a segunda pergunta sobre meio ambiente. O projeto de lei 527 de 2016, proposto por deputados da base do governo do Paraná, visa alterar os limites da área de preservação ambiental Scarpa Devoniana, reduzindo em 68% o perímetro atual da maior unidade de conservação paranaense. O projeto foi embasado com a justificativa de que promoveria o crescimento e desenvolvimento para a região, focando na geração de empregos que a exploração da área despendida, promovida pelo agronegócio, iria proporcionar. Tendo em vista o devido cumprimento das leis e compromissos internacionais ambientais em vigência no Brasil, como o senhor se posicionará e pretende promover o desenvolvimento e o crescimento econômico da região da Scarpa Devoniana, bem como em outras questões dessa natureza?
Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não sou contra o progresso, muito pelo contrário. Eu defendo o progresso sustentável, mas isso que eles estão fazendo, reduzindo a área de proteção ambiental da Scarpa Devoniana, isso é um crime contra a humanidade, porque a Scarpa Devoniana, ela não é um patrimônio apenas paranaense ou brasileiro, mas é um patrimônio de toda a humanidade. A sua formação tem aí cerca de 350, 400 milhões de anos, embora essa configuração atual tem aproximadamente 65 milhões de anos e nós temos que preservar esta escarpa devoniana para as gerações futuras, ou seja, para que as gerações que virão daqui a 100, 500, 1000, 500 mil anos, 1 milhão de anos ainda tenha essa escarpa que ela pode ser utilizada de outras formas a não ser pela agricultura intensiva do agronegócio. E é isso que nós vamos fazer. Se houver qualquer projeto, qualquer lei aprovada na Assembleia nesse sentido de diminuir a APA, nós vamos vetar como governador do estado do Paraná. E vamos mobilizar a opinião pública no sentido de proteger essa escarpa devoniana. E o desenvolvimento, o progresso desta região, nós poderemos fazer de outras formas, inclusive explorando de uma forma racional o turismo, porque é uma região muito bonita, que, formada por arenitos e que deve ser preservada, como eu disse anteriormente, por se tratar de um patrimônio de toda a humanidade.
Ok, professor. A próxima pergunta, então, é sobre educação e cultura. No âmbito da educação e da cultura, sabe-se que o cenário brasileiro apresenta questões urgentes. A tragédia ocorrida com o Museu Nacional, por exemplo, trouxe à tona falhas graves relacionadas à ausência de investimentos imprescindíveis à manutenção e valorização do patrimônio histórico-cultural no país e nos estados. Além disso, pode-se elencar a necessidade do fomento às atividades culturais, tanto na capital quanto nos municípios do interior, com vistas na urgência de um acesso mais democrático à cultura, de forma a contemplar a diversidade presente no estado e os nichos culturais comumente menos valorizados. Já em relação à educação, recentemente foi noticiado que o governo do estado não havia, nos 4 primeiros meses deste ano, investido nem o mínimo exigido pela Constituição na área. E ainda pode-se citar a insatisfação dos professores em relação às condições de trabalho e remuneração a que são submetidos no Paraná. Considerando as questões apontadas, que modelo de gestão será adotado pelo seu governo no âmbito da cultura e da educação?
Em primeiro lugar, eu quero dizer que das prioridades do meu plano de governo, que são os 18 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Paraná, eu e o meu vice, o professor também, e ex-presidente da OAB de Cascavel, Juliano Murbach, nós colocamos como prioridade das prioridades a educação. E a educação, dentro das prioridades prioritárias da educação, está o ensino médio e a formação técnica da nossa juventude e das pessoas que já têm a formação média, mas que não têm ainda uma faculdade ou desejam fazer um curso técnico. Então, nós vamos priorizar os cursos técnicos. Atualmente, nós estamos vivendo um período de transição em que as profissões, algumas estão desaparecendo, outras novas estão surgindo e as pessoas não estão habilitadas para o exercício dessas profissões. O que que nós vamos fazer? Hoje o Catálogo Nacional do Ensino Técnico tem 227 profissões. Nós vamos levar todas essas profissões para o estado do Paraná. Dos 390 mil alunos que fazem o ensino médio, apenas 70 mil fazem um curso técnico. Os outros 320 mil fazem apenas o médio regular e saem sem nenhuma profissão, porque cerca de 60% desses jovens acabam não fazendo o vestibular. Portanto, eles vão para o mercado de trabalho sem nenhum tipo de formação. O que que nós queremos fazer? Levar cursos técnicos, levar a formação técnica, seja presencial ou seja por EAD, todas essas profissões, colocar como pós-médio ou então subsequente, ou seja, o aluno terá essa opção de sair com uma profissão. Em relação aos professores, nós vamos manter um diálogo constante com os professores, já que os professores, eles precisam serem estimulados para o trabalho, serem requalificados constantemente, porque as tecnologias mudam muito rapidamente, e se você não readequar a forma de ensinar e a maneira como o professor age, você acaba não fazendo ou não atingindo as metas e não proporcionando que a educação seja um instrumento de libertação, de desenvolvimento, de progresso e, principalmente, de que as pessoas possam evoluir como cidadãos e como profissionais. Então, nesse sentido, nós vamos manter um diálogo constante com os professores, vamos buscar alternativas para recompor os seus salários, a sua remuneração, que está defasada em quase 12% nesses 3 anos sem reajuste.
Quanto à cultura, o senhor...
E quanto à cultura, o nosso plano de governo, ele aborda especificamente, nós vamos levar as atividades culturais para o litoral do Paraná e para o interior do estado do Paraná, que são muito carentes nesta área. Então, nós queremos valorizar as formas artísticas e tecnológicas, os modos de fazer e de criar, ou seja, nós pretendemos criar espaços de difusão cultural em convênio com os municípios, ou seja, esses espaços, eles terão como meta levar as pessoas que estão interessadas e formar plateias também na área de exposições de artes plásticas, dramatizações, o folclore, a música, enfim, nós queremos fazer um programa que nós denominamos de Casa das Artes, e cada município que desejar participar desse projeto, nós vamos incentivá-los, vamos fazer uma parceria para construir essas Casas das Artes e também ter um conteúdo para ser apresentado nessas Casas das Artes. Nós vamos também fortalecer o Centro Cultural do Teatro Guaíra, o Balé do Teatro Guaíra e também a Orquestra do Teatro Guaíra e levar essas instituições que são patrimônio do povo paranaense para todas as regiões do nosso estado, que hoje eles se apresentam basicamente aqui em Curitiba. E também queremos melhorar o funcionamento das nossas escolas de arte, as nossas faculdades que atuam na parte de artes no estado do Paraná. Enfim, nós temos um programa bem consistente na área da cultura, porque cultura, junto com a educação, são fundamentais para o desenvolvimento de um país e de um estado.
Ok, professor. A última pergunta, então, é sobre governabilidade. Tendo em vista a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual de 2019, além da conclusão do Plano Plurianual de 2016 a 2019 do governo anterior, o seu plano de governo só vai começar a ser posto em prática a partir de 2020. Assim, percebe-se diversas promessas de campanha que acabam não sendo cumpridas, uma vez que é necessário seguir o planejamento determinado pelo governo anterior. Nesse sentido, como se dará a sua governabilidade para começar a cumprir o seu próprio plano de governo e implementar as suas propostas a partir já de 2019, sabendo-se que não se governa sem a fiscalização e o controle do legislativo?
Em primeiro lugar, embora nós podemos inclusive alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 e o próprio plano plurianual anterior, já possibilitando que algumas das políticas públicas que nós estamos propondo, elas possam ser implementadas a partir de 2019. Mas no nosso plano de governo, nós pretendemos manter e aperfeiçoar os programas governamentais que estão em andamento e que estão dando certo. Nós não vamos assumir como terra arrasada, não. Nós entendemos que a administração pública ela é uma continuidade. Cada governante, ele coloca lá alguns tijolos na construção da sociedade paranaense. Evidentemente que na área de gestão nós pretendemos simplificar os processos. Eu mesmo sou doutor em gestão urbana, sou professor de gestão pública há mais de 15 anos, já formei 22 mil gestores públicos em todo o Brasil e eu entendo que nós temos que aperfeiçoar os processos na área de gestão. Então, aqueles programas que nós pudermos já começar a implementar em 2019, nós vamos fazê-los, porque tem muitos dos programas que, de uma forma ou de outra, eles já estão contemplados em ações anteriores, de governos anteriores, que são leis, são decretos que estão em vigor e que nós pretendemos aperfeiçoar ou melhorar a gestão. E, nesse sentido, nos sentimos totalmente preparados para esse grande desafio que é governar o Estado do Paraná, já que eu tenho uma experiência de 35 anos, me preparei durante esses 35 anos, tenho uma vida, posso dizer assim, limpa em termos políticos e em termos como cidadão, não respondo a nenhum processo, muito pelo contrário, sempre combati a corrupção, sempre combati os malfeitos na administração pública. Quando fui presidente da Câmara, nós acabamos com os privilégios e com as mordomias, e é o que nós vamos fazer no Palácio Iguaçu. Naquela época, quase 20 a 30 anos atrás, nós reduzimos os custos da máquina do Poder Legislativo Municipal de 6,4% para 1,8% do orçamento. Acabamos com os veículos oficiais, com a aposentadoria dos vereadores. E ainda no final da nossa gestão, nós devolvemos em valores atualizados mais de 4 milhões de reais para os cofres públicos. E é isso que nós vamos fazer no Estado do Paraná. Vamos enxugar a máquina, vamos cortar gastos supérfluos e vamos aplicar naquilo que efetivamente é importante e necessário para a população paranaense. Ou seja, investir nos setores estratégicos, que é a segurança, que é a educação. Queremos recompor os quadros da Polícia Militar e da Polícia Civil, queremos ampliar os cursos técnicos, objetivando facilitar a empregabilidade dos nossos jovens, e na área de saúde vamos atuar na saúde preventiva prioritariamente. E vamos fazer a regionalização do Estado do Paraná através da instituição legal das micro-regiões, das aglomerações urbanas e das regiões metropolitanas, que hoje funcionam só no papel, para que, vendo o território como um todo, nós possamos ter políticas públicas de desenvolvimento integrado e sustentável. Hoje, queremos transformar o Estado do Paraná em cerca de 4 anos na quarta economia do Brasil e em uma década dar os pilares para que nos transformemos na terceira economia, gerando emprego, renda, desenvolvimento, progresso e bem-estar social à população paranaense.
Ok, professor. A gente deu para todos os candidatos mais 1 minuto para falar com o seu eleitor. Se o senhor quiser fazer esse 1 minuto, pode ficar à vontade.
Eu quero agradecer a oportunidade, Renan, de estar conversando aqui com os alunos da UTFPR, dizer que o meu plano de governo, ele se inspira no movimento paranista, que foi um movimento que surgiu aqui no Estado do Paraná logo após a Guerra do Contestado e que objetivava dar uma identidade ao Estado do Paraná, ou seja, fazer com que o Estado se desenvolvesse com progresso, com tecnologia, e isso efetivamente aconteceu. Então nós estamos resgatando esse movimento e quero dizer a todos os que nos ouvem de que a minha chapa tem como vice o professor Juliano Murbach, ex-presidente da OAB de Cascavel, natural de Londrina. Eu tenho como senadores o professor Flávio Arnes, que já foi vice-governador e já foi senador, e o compadre Luiz Adão, que é professor também, fundador da Faculdade de Direito, Administração e Pedagogia da cidade de Campo Largo. Então, juntos com o povo paranaense, nós caminharemos com fé, crendo no inacreditável, vendo no invisível, para alcançarmos o impossível. Se você concordar com as nossas propostas, eu peço o teu apoio. Vote 18, Jorge Bernardi, governador do Paraná. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Até mais. O Polifonia é produzido por mim, Renan de Oliveira, pela Júlia Rinaldin, pela Luciana Marque, sob orientação do Carlos Pegorski. O PET em Políticas Públicas é formado pela Priscila Martins, Cristiane Salas, Júlia Rinaldin, Miriam Cardoso, Gabriele Nogueira, Thaís Muraro, Jéssica Jarek, Mário Sangaletti, Brenda Marques, Letícia Arcega, Letícia Camargo, sob orientação do professor Antônio de Oliveira. A arte da capa foi feita pela Cris Salas, do Grupo PET. A trilha sonora é do Kevin McLeod, do site Incompetech. E nossos agradecimentos vão para o Getúlio Xavier, nosso amigo jornalista, que nos orientou em como produzir essas entrevistas, e aos candidatos que cederam as entrevistas. Por enquanto é isso e até a próxima.